tarde, web ouvintes, esta é a Rádio 3.2.8. Eu sou o Eduardo Snoopy e esta é mais a edição do nosso trecho.
Oi, boa tarde, sou o Zeca.
Meu nome é Roberto Francisco, sou vendedor da Revista Ocra e estou aqui participando do programa.
É isso aí, o tema de hoje nós vamos falar sobre um triz e encerrar a semana com a luta antimanicomial que houve nesta última segunda-feira no vão do MASP, na Avenida Paulista, aqui na região central de São Paulo.
Então, estava pensando da temática em relação à luta da semana antimanicomial, que é feita a nível nacional, eu creio que até internacional, mas assim, é muito importante, né? Porque eu, assim, de experiência de vida, dessas três semanas que a gente vai conversando, e com as experiências que eu tive em relação à saúde mental, quando o cidadão precisa de um serviço público, né, de um CAPS, de transtornos psíquicos, ou mesmo de uma internação, ou mesmo de um hospital dia, eu lembro de coisas que assim, foram importantes e talvez desimportantes. Eu me lembro claramente, uma vez que eu cheguei, aí eu passei pela consulta no psiquiatra. Aí eu achei ele meio borocochô, assim, na coisa, né? Nas coisas de que uma consulta psiquiatra concerne, de tipo assim, o que você está sentindo. Eu creio que tem coisas que eles perguntam que tem a ver, tipo assim, você está se alimentando? Você está conseguindo dormir? Aí eu falei, dentro daquelas possibilidades naquela época da minha vida, eu respondi. Depois eu saí do consultório com um feedback que esse psiquiatra era novo, era um novo psiquiatra que já não era tão novo assim, porque ele substituiu um que já havia substituído outro. Aí eu me lembro, nossa, mas esse psiquiatra é novo, né? Depois eu descendo conversando na sala com os pacientes. Aí ele falou, aí uma moça chegou e falou, ah, pois é, esse moço aí, ele veio lá do Belém do Pará. Aí como um cara que se formou, não assim, contra a formação dele, que ele é psiquiatra, ele estudou, eu sei que eles estudam pra caramba, mas como assim, vivenciar uma cidade como São Paulo e vivenciar uma cidade como Belém do Pará, eu não sei, eu nunca tive em Belém do Pará, mas eu creio que são realidades bem diferentes. Aí ele vai me diagnosticar um cidadão que já tem, pelo menos eu tinha uns 42 anos já de vida, aqui em São Paulo, falei, esse cara não vai me perceber, não vai, acho que ele não percebeu nem a cidade ainda, coitado, se ele marcar, né, ele estava recente na cidade. E de coisas que, sei lá, que eu me lembre, a primeira mulher que eu arrumei na minha vida foi no CAPS. Mulher de ir pra cama e tal, não sei o que lá. E a gente comentava depois que o fato da relação sexual era mais terapêutico do que a gente fazia lá. Mas enfim, em relação à luta, eu acho que essa coisa do triz, né, que a gente tá falando. Eu não sei, às vezes eu estou pensando se a gente... Eu tenho comigo que às vezes é meio amargurante para mim sair da minha condição que eu estou lá numa moradia provisória, que é um equipamento da prefeitura, e sair e ir trabalhar e voltar e fazer curso de computação à noite, depois voltar cansado. É meio estressante tudo isso daí, e eu não sei, às vezes, esse feedback assim, dessa coisa do triz, se isso vale a pena. Valeu a pena não no sentido de a gente ter ocupação e a gente ocupar o tempo da gente com coisas positivas. Sentir objetivamente e subjetivamente que a gente é tão explorado nos transportes públicos, nas nossas relações interpessoais, que está cada vez mais banalizada no sentido de tudo que você vê visualmente, em aparência, em ter coisas, ter coisas para as pessoas te olharem de um modo ou de outro. Eu não vejo isso como uma perspectiva de possibilidade de, sei lá, até essa me impossibilitou de continuar minha linha de raciocínio, porque eu acho que é por aí. É tão, às vezes, inacessível, né? Poder, assim, lutar por uma coisa que individualmente você pode fazer a tua parte. Mas coletivamente, você sabe que tem N coisas que são poderes constituídos pela própria sociedade, que são mais fortes do que o indivíduo e que vai estar sempre propondo que seja mais fácil prender e drogar mais a pessoa do que ela poder vivenciar a vida dela, do que ela poder sentir a vida dela, dela saber quem é, dela saber das suas potencialidades, dela saber que ela pode rir, que ela pode chorar, quando ela bem entender, e não quando alguém quer, não entrar num transporte coletivo e se eu começar a chorar, as pessoas me olharem de um modo ou de outro. Eu acho que, sei lá, é tudo isso aí. Quem quer falar?
Acho que a luta antimanicomial, eu vejo muito preconceito sobre essas pessoas, preconceito sobre raça, sobre sexo, sobre estilo de vida. Então a gente tem que ajudar essas pessoas. As pessoas precisam ser ajudadas, não importa que tipo de pessoas são. Elas são especiais para cada um de nós e cada uma delas precisa ser ajudada, sendo solidárias com ela. É isso que eu acho.
Web Rádio Trecho 2.8.
Bem, aqui é o Roberto tá falando, tá? E eu tô entrando aqui também nessa discussão aqui sobre a vida está por um triz, né? Ou seja, nós estamos sempre perto de alguma coisa, perto da morte, perto do desemprego, perto do asilo, perto do... Também o preço da cebola está muito alto também, nós estamos perto da hiperinflação. E também estamos perto da loucura, né? A loucura ela não está muito longe da gente, está ali na esquina. A loucura, como eu acabei de citar aqui mais cedo, eu falei sobre uma frase que eu não lembro de quem, né? De perto ninguém é normal, né? Então, levando em consideração isso, então acho que todos nós temos um pezinho, né, dentro da loucura. Né? E eu tenho uma irmã que ela foi diagnosticada como doente mental. Eu estive próximo dela, tentando ajudar ela, até fiz algumas coisas que hoje eu me arrependo, né? Mas ela foi uma... Ela foi uma pessoa muito querida e ainda é, né? Mas tem esse problema, né? E quando a gente olha para a situação em que ela está, né? Nós começamos a refletir, né? Que todos nós podemos, né, estar ocupando aquele tipo de situação. Nós não estamos excluídos da morte, da riqueza, da fragilidade e da loucura. Diante disso, eu acho que toda essa política que é feita é com relação às pessoas que têm algum tipo de doença mental, né? Pode ser sempre repensada, né? Porque as pessoas, né, criam um método, né, de tratamento, né, que antigamente era, né, se internar a pessoa, era um depósito humano, né? E as pessoas habitavam aquele tipo de lugar, né? E aquele negócio, acabavam ficando mais loucas ainda. O cara era jogado ali, a família esquecia, né? E aquelas pessoas acabavam ficando cada vez mais loucas, né? E eu sempre pensei que todo ser humano tem potencial, né? Todos nós. Não importa aquele que é maltrapilho, que mora pela rua, aquele que é bem vestido, ladrão, deputado, senador, né? Porteiro, lixeiro, teatrólogo, cineasta, professor de literatura, professor de química, mau elemento. Ou seja, nós estamos nesse mundo aqui para olharmos, né, cada ser humano como um igual. Eu acho que quando a gente olharmos para o nosso semelhante, né? De uma maneira a distingui-lo, né? Da sociedade, a separá-lo da sociedade, nós vamos estar cada vez mais nos privando, né? É do convívio, do bate-papo, das pessoas que a gente poderia ter conhecido melhor.
Web Rádio Trecho 2.8.
Então, essas coisas, às vezes eu percebo até reuniões como essa. Não assim, não estou falando especificamente das pessoas que frequentam aqui, porque a gente tem essa disponibilidade de tratar dessas coisas. Mas o que a sociedade em geral vive muito, eu não sei, é uma coisa que tem a ver com essa coisa da luta antimanicomial, que é uma comédia de arte que tem as máscaras, é uma comédia da arte meio nonsense. Então, assim, o que o Snoop falou, eu vou discordar dele. Não tem que ajudar ninguém, tem que ajudar ninguém. Essas pessoas que fazem um falso discurso em relação à ajuda, para mim, são todos assim. Tem que cair essa máscara de palhaço solidário. Porque, né, eu não sou bom, eu faço, sei lá, não querendo ser muito direto, mas eu faço um panelaço no domingo à noite, eu faço um chá beneficente, não, sei lá, no sábado à noite eu faço um panelaço e faço um chá beneficente no domingo, que onde minhas amigas que são esposas de empresários, para ajudar tal instituição. Então, assim, não é esse tipo de aporte que as pessoas... A gente... Ah, não sei, tá dando uns insights aqui. A gente se solidariza de fato muito pouco. Porque mesmo o modelo econômico que a gente está submetido não nos permite muito a isso. Né? É desgastante esse modus vivendi que a gente vive. Eu fico lembrando coisas assim. De ver uma pessoa louca. Como que é uma pessoa louca? Aí eu faço umas analogias assim. Só quem é negro, quem é pobre, que pode descrever uma coisa como é aquela música do Itamar Assunção, né? Que ele fala que meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, né? Rubro, negro dito, cascavel. E se chamar polícia, boca espuma de ódio. Então, só quem diariamente ali, você está criando seu filho e a criança vai tomar a geral da polícia com 10 anos, o PM vai espalmar a mão de adulto na cara da criança ali, porque ele é negro, porque ele é suspeito, porque é isso, porque é aquilo. E ele vai ficar maluco mesmo. Ele tem mais que espumar a polícia. Só do fato de você discar o 9-0 ali, eu já não vejo nem a viatura, mas eu já babo. Eu tenho um ódio daquilo que institui a minha exploração, a minha fudidez em relação ao lugar que eu ocupo no mundo, que eu quero espumar em cima do PM. É, então...
Web Rádio Trecho 2.8.
Bem, aqui nós estamos terminando a nossa programação sobre a semana antimanicomial. E não esqueça de tomar o seu remedinho.
Não esqueça de tomar o remedinho.
Não tem certo.
Muito obrigado a vocês, Rádio Web Ouvintes, por ouvir mais uma edição deste programa sobre a luta antimanicomial. A presença de Zé Fernandes Júnior, do Roberto da Silva e todo o pessoal aqui do 32.8, aqui inserida a matilha cultural que fica aqui na Rua da Consolação. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.